Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologia, folclore, histórias de santos, monstros, heróis e deuses variados. Eu sou a Camila Kintzel e toda semana me alterna com a péssima escaladora Daniela Benetti para contar histórias que vocês nem sabiam que existiam, mas vão adorar ouvir. Hoje nós vamos à África do Sul conhecer o Tokoloshe, uma figura muito curiosa dos folclores Bantu e Zulu, que hoje faz parte do folclore de toda a África do Sul. Essa história foi indicada pela minha professora de inglês sul-africana, a Fortune. A gente estava conversando sobre folclore e ela me indicou essa figurinha. Então, Fortune, como você não vai ouvir esse podcast porque você nem ao menos fala português, pedir para os outros amiguinhos curtirem e compartilharem. Vai, fala sério. Não é qualquer podcast que você encontra uma história da África do Sul. E nem qualquer pessoa que tem uma professora chamada Fortune, né? Fortuna. Para começar, os Tokoloshe, obviamente, variam de lugar a lugar para o país, mas são da cultura Zulu e Bantu. E aqui já vou dar uma diferenciada. Uma parte das pessoas acredita que os Tokoloshe são figuras pequenas, peludas, quase um tipo de goblin horroroso. Já outros simplesmente acreditam que os Tokoloshe são pessoas mortas que foram trazidas à vida por uns médicos da alma, chamados Sangoma. Esse Sangoma também reduzem as pessoas com um pau especial, então os Tokoloshe têm essa coisa de serem baixinhos, tá? Eles podem parecer um zumbi com a barriga distendida e os olhos afundados, mas podem ainda parecer com alguém com quem você se relacionava. Confuso? Sim. Mas dependendo da tribo, e minha professora falou que eu posso falar sem tribo, essa figura muda muito. O que não muda é o medo que os sul-africanos têm dos Tokoloshe. Esse é sempre o mesmo.
Imagina, o medo, o desespero.
Ele é um símbolo de mau agouro meio eterno, já que a lenda é antiquíssima, assim como suas variações. Uma das coisas que são constantes com essas figuras é que eles ficam invisíveis quando bebem água ou quando engolem uma pedra do tipo sagrado, assim, especial. E por isso também que é difícil encontrá-los no seu quarto. Monstros ou zumbi baixinhos e invisíveis, não curti nem um pouco. Também é constante que gostem de leite coalhado.
Cruz, credo!
Engraçado, né? Quando a gente contou aqui a lenda do Saci, ele era conhecido justamente por talhar o leite. Coincidência? Não sei. Outra constante é o fato de eles não conseguirem escalar nada. Eles são baixinhos e têm péssima capacidade de escalar. O lance de, às vezes, eles terem um buraco na testa, minha professora explicou, é porque os sangomas, que são esses xamãs malvados, ou às vezes bonzinhos, depende, enfiam um tipo de prego na cabeça do morto. Com esse prego, ele pode controlar o Tokoloshe.
Calma, mas tudo sob controle, tudo sob controle. Meu Deus, não!
Aí, quando ele não quiser mais usar aquele zumbi para fazer tarefas para ele, é só tirar o prego e a pessoa volta à morte. Os Tokoloshe também entram no quarto das pessoas que estão dormindo, e podem desde apenas assustá-los até estrangulá-los com seus dedos longos. Nas lendas mais malvadas, eles podem beber seu sangue ou arranhar e assustar crianças. Há descrições de sexo com os Tokoloshe também, não vou negar. Nesse caso, eles tomam a forma de pessoas diferentes. O curioso é que, em geral, é da raça contrária. Então, se você é branco, vai ser seduzido e transar com um Tokoloshe disfarçado de negro. E se você é negro, seu Tokoloshe vai ser uma coisa aguada e branquela.
Gente, para com isso, gay branquela!
Ele também é visto como uma figura que simplesmente dá azar. Então, você pode pensar que se algo for roubado, houve um divórcio, uma morte, um acidente de carro, Tokoloshe na cabeça. Amo que a figura serve pra tudo, né? Qualquer azar, Tokoloshe. Claro, obviamente foi o Tokoloshe. Se um Tokoloshe fica ligado a uma casa, o médico de almas, o Lu, o Sangoma, aquele que eu já falei, é chamado para exorcizar o lugar. Segundo a lenda, o único jeito de destruir o Tokoloshe é descobrir onde um bruxo que o invocou colocou o muti, um tipo de combinação de plantas e outras coisas que dá a ele seu poder. Esse muti tem plantas e ervas, bálsamos e partes de diferentes animais, tipo aquelas receitas de caldeirão da bruxa de desenho. Essa mistura é enterrada perto da casa de quem se deseja que o Tokoloshe assombre. Ou ataque, né? Pelo Sangoma, que é o Sangoma mais malvadão que faz esse tipo de trabalho. Tipo um trabalho de macumba, sabe? Contra as inimigas. Tipo isso.
Eu vou nadar na lágrima das inimigas, meu bem!
Aliás, minha professora falou que a coisa mais comum do mundo na África do Sul é contratar um feiticeiro para fazer mal para alguém que te enche o saco. Eles custam entre 9 a 40 dólares e simplesmente dão ondas de azar, causam divórcios, causam acidentes. As poções de amor também são bem comuns. Então, se você for para a África do Sul, quiser contratar um sangoma para fazer um trabalho para você, sabe que é completamente pagável.
Avisa o Harry Potter que hoje quem vira bruxo é nós!
Mas nem tudo é folclore aqui. A existência dos Tokoloshe pode também ser explicada de uma maneira bem mais pueril. A presença dele é o que fazia as pessoas quererem dormir em camas altas, não com o arranjo tradicional daquela região, que era dormir dentro da casinha, em volta da fogueira, sobre uma esteira no chão. Acontece que quando você dorme num lugar fechado, com uma fogueira e um monte de gente, o monóxido de carbono se acumula, e ele começa literalmente a se acumular de baixo para cima. Assim, se você dormir no chão, você morre antes. E isso pode explicar porque muitas lendas, os tokoloshes são seres baixinhos que atacam só à noite e não conseguem escalar as camas altas. Isso tem uma dupla função. Explica as mortes das pessoas jovens, né, durante a noite, e ao mesmo tempo, pelo medo, ajuda a matar um hábito que podia ser prejudicial. Portanto, na África do Sul, foca no beliche. Segundo alguns relatos, espalharam os tipos de ervas e sal perto das portas e janelas pode evitar que o tokoloshe entre na sua casa. Mas a melhor forma mesmo é erguer a cama. Aí ele vai atacar quem dorme mais para baixo.
Abaixou, mano?
Não, não!
Assim, até hoje, algumas pessoas colocam tijolos nas pernas da cama para ela ficar mais alta do que ela já deveria ser. Alguns cientistas também quiseram ligar a existência dos tokoloshes a animais bem conhecidos na África do Sul, os lêmures. Parece que muitas vezes esses animaizinhos invadem as casas e acabam por dormir em cima das pessoas em busca de calor. Com o movimento da noite, podem arranhar a pessoa até mesmo sufocá-la um pouco. Junte a isso o fato de serem baixinhos e peludos e voilà, tokoloshe detected. Imagina o desespero de você acordar com um lêmure em cima de você. Acho que eu preferi o goblin ou o zumbi mesmo.
Pelo amor de Deus, que lugar desse!
E esse foi o episódio de hoje, um oferecimento da minha lindíssima professora Fortune. Se você gostou da história dos tokoloshes e quer ouvir mais histórias de folclore africano, como a lenda urbana Pink Pink, que ela me contou também, escreva para a gente e peça essas histórias. Você pode mandar e-mail para contato@euedeuses.com.br ou mandar mensagens no Instagram, no Facebook ou no nosso canal do YouTube. Agora, se você quer saber como criar um mute para enterrar na casa dos seus desafetos e invocar um tokoloshe, vá ler os livros, os de magia e xamanismo zulu, de preferência. No mais, tenha uma ótima semana e nos falamos semana que vem. Tchau, tchau.
Dorminha pequena, não vale a pena despertar. Dorminha pequena, não vale a pena despertar. Eu vou sair.